E aí, jagunçada batmaníaca, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nós estamos também lá no Spotify, é só procurar por Sete Jagunços e nos seguir por lá também. E aqui, dando continuidade ao nosso especial de 80 anos do Homem-Morcego, vamos falar de mais uma história do maior e melhor personagem que o Dãozinho e o Vitor não nos ouça, que é o Batman, né? E para falar hoje desse personagem, está aqui comigo a Arlequina Baiana barra Pernambucana Maurício.
Boa noite, Pudinzinho.
Estamos aqui com o Comissário Gordon de Minas, o Mauro.
Opa, prazerão de estar participando aí da comemoração dos 80 anos do Morcego.
Nós vamos falar dessa minissérie recentemente concluída pela Panini, que é Batman Cavaleiro Branco, minissérie em 8 edições, escrita e desenhada pelo Sean Gordon Murphy e colorida pelo Matt Hollingsworth. Mauro, dá aí a sinopse dessa mini.
É, esse Batman Cavaleiro Branco é um Westworld, né? Uma realidade paralela, né? Uma história alternativa do Batman, na qual o Batman, né, atormentado aí pela morte iminente do Alfred e tal, acaba enfiando goela abaixo do Coringa um monte de pílulas quando começa a lutar com ele lá numa fábrica de medicamentos, e essas pílulas acabam, entre aspas, curando o Coringa, né? Acaba sendo era um medicamento experimental que, apesar de quase matar o Coringa, acaba trazendo ele para a sanidade. E ele, usando a inteligência dele e várias artimanhas legais, resolve processar o Batman, processar a cidade, dizer que ele foi vítima aí de um excesso de violência, de que teve os direitos civis violados pelo Batman e tal, e começa a arquitetar um plano para ganhar legitimidade, se tornar poderoso na cidade e acabar vencendo Batman, só que do outro lado do espectro, jogando o Batman para a ilegalidade, o Batman como vilão e ele Coringa como herói, né? Inclusive usando o nome, né, de Jack Napier, né, igual o Coringa lá do Batman do filme do Tim Burton. Então ele tem várias referências legais, né, a episódios da história do Batman, as encarnações do Batman no cinema, e ele traz uma visão, assim, original, divertida, de como poderiam ser os personagens, dos desdobramentos dessa maluquice. Para ser bem sincero, né, na primeira edição eu não tinha ficado muito convencido pela premissa, mas o desenvolvimento da história é tão bacana, né, e ele conclui assim de uma maneira satisfatória, que é uma minissérie que eu acabei gostando bastante.
É, inclusive, você falando assim, que ele brinca com a caracterização dos personagens, com essas diferenças que ele utiliza durante a história, e parecem duas Arlequinas na série, né? Que uma é aquela Arlequina mais clássica, com aquele uniforme do desenho, né? Tem aquela relação bem abusiva também com o Coringa, né? Só que ela é só uma... É aquela personagem dos desenhos, né? Ela é meio que uma doidinha que tem aquele amor doentio pelo Coringa, faz tudo que ele quer, ele abusa dela e tá ali. E tem a personagem que ficou mais famosa recentemente, que é a personagem do filme, né? Com shortinho, com aquela coisa mais psicopata, né? O personagem mais puxando pro lado Deadpool, né? Do personagem. E é interessante que o Sean Gordon Murphy, ele usa essas duas versões da Arlequina, né? E coloca como se fossem personagens diferentes, né? Só que ele explica, mas não explica o que é aquelas duas. Uma era realmente a psicóloga, a psiquiatra do Coringa no asilo, a outra era uma admiradora, e uma quer o Jack Napier e a outra quer o Coringa, né? E isso é uma das coisas que move a história em toda a minissérie, né?
Uma grande sacada do Murphy nessa história, né? Porque ele mostra que o Coringa tá chegando a um ponto de loucura tamanha que ele não percebe que a parceira dele, né, o amor louco da vida dele lá, mudou, é outra pessoa e ele nunca se tocou disso. A gente tem a história aí, né, ela vai contando aos poucos aí, tem um mistério subjacente que é o do destino do Robin, do Jason Todd, e quando ela vê que o Coringa tá espancando o Jason até praticamente a morte, ela pede a regra, não, tá demais isso aqui, ela procura o Batman, ela pede que o Batman, ó, tá bom, eu te digo onde é que tá o Robin, mas pegue leve com o Coringa, até ela ama ele de toda forma, mas tá vendo que ele tá passando todos os limites. E ainda assim o Robin some, né, é um mistério que vai se desenrolar aí pelas edições, e ela vai embora, ela diz assim, chega, não deu pra mim não, é como você falou, Marcos, ela é doidinha e tudo mais, mas ela não tem essa loucura Deadpool, essa coisa totalmente sem noção que a nova Arlequina tem, né? E eu achei muito bacana, não deixa de ser uma crítica, né, pra própria DC e pra personagem, não sei se uma crítica maldosa, mas uma forma de enxergar como foi feita essa mudança e os reflexos dela.
É uma crítica muito inteligente, cara. E a gente tinha falado sobre isso naqueles 7 jagunços sobre o Noite de Trevas, né? A Arlequina original, a do Paul Dini, ela tinha uma concepção de uma relação abusiva, de uma relação psicótica. Ela era maltratada pelo Coringa, espancada, humilhada e vivia voltando para ele e tal. E aí, quando a personagem se tornou popular e virou motivo de cosplay, virou protagonista de filme, eles mudaram completamente a personalidade dela. Ela virou uma doidinha, uma tipo Deadpool, divertida, minimizaram os abusos do Coringa em relação a ela, trouxeram o relacionamento dela com a Era Venenosa. Então, assim, tornaram ela um personagem pop, o que ela era um personagem pesado, né? Então eles, né, eles deram uma mudança completa de perspectiva da personagem, de tratamento e tal, e se perdeu boa parte da crítica original, da ideia, né, da personagem. Eu até brinquei muito lá no programa que fizeram com ela o que o pessoal do marketing da Globo fez com a Xuxa, né? Jogou toda a baixaria, todo o amor estranho, amor pra debaixo do tapete, botou aquela personalidade boazinha, rainha dos baixinhos, etc.
O renascimento da Xuxa, né?
É, exatamente. Eles deram uma xuxada na Arlequina. Então, o Sean Murphy explora isso. Eles falam, pô, como é que teve uma mudança tão drástica na personagem? É porque não era a mesma Arlequina. Uma é essa Arlequina doidinha, divertida, tal, autoconfiante, que gosta da loucura, e outra era aquela psiquiatra apaixonada pelo Coringa, numa relação abusiva e tal, e ele dá até uma explicação bem interessante, como o Maurício disse, né, pro sumiço dela. Foi o ponto do Morte em Família, apesar de aqui ter alguns desdobramentos diferentes, mas o ponto do espancamento do Jason Todd, que o Coringa teria virado o fio, né, ultrapassado a linha que ela considerava pelo menos um mínimo de dignidade, e ela resolve sair fora. E aí, a hora que ele retorna, que ele consegue voltar a ser Jack Napier, ela volta dizendo que ela era apaixonada pelo Jack, pela pessoa que tinha dentro do Coringa. Enquanto a outra Arlequina, a nova Arlequina, ela gostava da loucura, ela gostava da curtição, ela gostava do Coringa, né? Então é legal, poxa, assim, bem original, bem divertida essa perspectiva.
E é legal, assim, da Mini, porque a Mini, assim, ela é o protagonista da minissérie é o Coringa, né? Então, ele até fala, você falou aí, Mauro, no começo, que tem um monte de referência com os filmes, o nome Cavaleiro Branco já remete ao Cavaleiro das Trevas, né? O filme do Nolan, Cavaleiro das Trevas, que o Harvey Dent seria o Cavaleiro Branco de Gotham, né? Enquanto o Batman seria o Cavaleiro das Trevas. Então, é mais uma referência aí. É interessante que meio que essas drogas que curaram o Coringa meio que também ajudaram na inteligência dele, né? Porque ele foi preso, né, nessa perseguição, ele acaba sendo preso pelo Batman. Os próprios policiais de Gotham ficam meio que temerários com a forma que o Batman tá agindo, que ele tá, assim, muito mais violento, muito mais cruel, né? Ninguém tá entendendo direito por que que ele tá agindo daquela forma. Os próprios parceiros dele, o Asa Noturna e a Batgirl, que são personagens que participam da série toda, né? Estão tentando conversar com ele para saber o que tá acontecendo, e o Batman, mais uma vez, afasta eles. E o Coringa, quando tá preso, ele meio que... ele faz aquilo que a gente vê muito em filme, né? Do condenado estudar direito, estudar as leis para poder trabalhar na própria defesa. Então, meio que as drogas ajudaram na inteligência dele, pelo menos foi o que deu a entender para mim na mini. Eu não sei se é porque ele já era muito inteligente e o Coringa que atrapalhava isso, ou se as drogas ajudaram ele a ficar mais inteligente. E aí ele começou a estudar lá na biblioteca da prisão para fazer a defesa dele, só que a defesa dele envolvia essa questão de abuso, de violência policial, que você falou no começo, e meio que uma forma meio que de chantagear a cidade para que ele fosse solto, né? Só que com isso ele queria transformar Gotham num lugar melhor, porque ele fala que o problema de Gotham é o Batman, e não é ele. O problema de Gotham é o Batman, que se o Batman não tivesse na cidade, a cidade seria muito melhor. E ele faz essa chantagem para poder sair da prisão e aí depois começar a trabalhar para poder mostrar que o problema da cidade é o Batman, né?
Mas eu achei interessante que isso é que ele vende pro público, né? Ah, o problema é o Batman, eu vou fazer essa cidade melhor, eu quero o bem de Gotham e tal. Mas você vai vendo que tem alguma coisa estranha, e durante, né, o desenrolar lá pro meio da série, você vê que o interesse dele não é fazer Gotham melhor, que ele não tá fazendo pelo bem da cidade, que ele continua de um jeito ou de outro obcecado em relação ao Batman. Ele quer vencer o Batman, tanto que ele faz vários esquemas escusos, dessa vez de maneira inteligente e menos violenta, para jogar a opinião pública contra o Batman. Então, apesar de, entre aspas, curado, ele não está completamente altruísta, né? A gente vai percebendo isso com o desenrolar da mini, principalmente lá pela conclusão. Ele está melhor, ok, inteligente, menos maníaco, mas ele continua obcecado pelo Batman. O objetivo dele continua sendo vencer o Batman de um jeito ou de outro, dessa vez usando outros meios.
Inclusive, esses outros meios, ele acaba descobrindo lá que existe um fundo de desastres em Gotham, que é basicamente para financiar a reconstrução da cidade do que o Batman destrói, né? Então, isso é o que ele usa, que é o principal argumento que ele usa para jogar a opinião pública contra o Batman, né? Que fala assim, ó, vocês aí estão defendendo o Batman, mas ó aqui quanto ele custa para a cidade, ó aqui o que ele destrói, o que a cidade gasta, por que que esse dinheiro que está sendo gasto para reconstruir a cidade não está sendo usado para poder aparelhar melhor a polícia? Se ele tem tanta tecnologia, por que que ele não compartilha essa tecnologia com a polícia, né? É uma das coisas que ele usa, e aí começam a aparecer os outros personagens. Aparece até o Duke, né, que é aquele daquela minissérie Nós Somos Robin, que agora virou no universo DC regular, virou aquele novo sidekick, o Sinal do Batman, né, que foi um dos Robins. Ele aparece numa versão bem diferente, né, mais casca grossa, meio da quebrada, tal, e o Coringa, ou Jack Napier, tenta ali se infiltrar no bairro dele para tentar conseguir a confiança dele para ter mais um aliado contra o Batman.
Aí, uma coisa interessante aí que você tocou, Marcos, são esses planos por trás. Primeiro que a Fundação Wayne participa desse fundo aí, basicamente é o Batman pagando os custos de seu Batman, né, através do Bruce Wayne.
Mas isso só é mostrado no final, né?
Isso,
Essa é uma perspectiva bem... Porque, assim, você fica com uma pulga atrás da orelha, porque além dele mostrar o custo do Batman, ele dá a entender que tem um desvio, que esse dinheiro é usado sem licitação, que teria gente se beneficiando economicamente da destruição do Batman.
Isso,
E só lá no final é que você vai descobrir essa questão, que na verdade era o Batman que bancava isso tudo, que não tinha prejuízo nenhum para a cidade.
Pois é, e aí você entende o que, a raiva do Bruce no, na primeira edição, quando ele tá participando de um coquetel, em que o amigo dele, né, aquele Davenport, que também aparece na continuidade normal, salvo engano, ele tá em silêncio também, não lembro, que ele fala, né, que os preços dos terrenos nos lugares atingidos pelas lutas do Batman, as áreas de impacto do Batman, né, são bem subvalorizadas, né? Então o segredo é comprar assim que está destruído, comprar lá no entulho mesmo, e aguardar porque o estado, a cidade, vai oferecer subsídios para reconstruir aquilo ali. Justamente desse fundo que a Fundação Wayne, né, o Batman, mantém aí para reconstruir a cidade. Aí o Bruce dá um socão na cara do cara, diz assim, pô, você está se beneficiando da destruição do Batman, que absurdo. E aí no final, como o Mauro falou, que a gente entende mais a fundo disso, né? Não é só porque é meu dinheiro, porque não é para ser usado assim, mas acaba que o meio todo é corrupto, né? Mais uma coisa, um pequeno detalhe aí que mostra como Gotham é perdida.
E outra perspectiva inteligente, né, do Sean Murphy. Nas histórias normais, né, a gente nunca questiona como é que se reconstrói Gotham dessas tretas super-heróicas, quem que faz a reconstrução e tal. E ele pegou isso daí para mostrar, né? Olha, tem um custo. Não é. O Coringa tenta jogar como se fosse responsabilidade do Batman, não é, né? Ele vai lá para remendar o que os vilões estão fazendo. Se não fosse ele, a destruição seria sem dúvida maior e tal. Mas o Coringa usa isso de um jeito inteligente para jogar a opinião pública contra o Batman. E esse negócio que o Maurício mostrou é muito, né, do ser humano, que sempre tem os abutres querendo lucrar com a tragédia, sempre tem as pessoas que vão fazer investimentos escusos, né, em áreas de guerra, em áreas de milícia, para lucrar com a desgraça alheia, né? Então, é outra sacada bem inteligente aí da Mini.
E além dessa medida por meios, sei lá, mais lícitos, entre aspas, para poder desacreditar o Batman, você vê ali no começo, no começo da mini, você realmente começa a tentar acreditar de que realmente o Coringa, ele tá querendo o bem de Gotham, né? Mas aí vai passando um, dois números, é como o Mauro falou, você começa a desconfiar que não é bem assim e tal, aí começam a aparecer os outros vilões do Batman, né? E aí tem aquela sacada que eu acho assim, inteligentíssima do Sean Gordon, que é utilizar a forma como ele utilizou tanto o cara de barro como o chapeleiro louco, né? Ele consegue fazer ali um dissolver o cara de barro e dar para todos os vilões ali de Gotham, que eles consomem ali um pedaço do cara de barro num drink, numa comida e tal, e aí o dispositivo do chapeleiro louco, através do cérebro, da medula dele, até uma figura bem esquisita que ele desenha assim, só o cérebro com os olhos, né, e através desse daí é que controla o cara de barro, que na verdade tá dissolvido nos outros vilões. Então, praticamente todos os vilões de Gotham estão sob controle ali do primeiro do Coringa, né? Que a gente fica meio que sem entender ali o porquê daquilo, mas a gente vai acabar descobrindo isso mais do meio pro final da mini, né?
Não, baita sacada, um plano bem inteligente, né? Você pega dois vilões meio merda do Batman e usa eles de um jeito que nunca foi pensado, né? É outro grande mérito aí da minissérie. E eu só esqueci de falar um negócio, né? Se a minissérie não fosse em Gotham, fosse no Brasil, o fundo de reconstrução com certeza tudo seria superfaturado, a licitação não ia chegar a nada, eles nunca iam reconstruir nada porque 90% ia ser desviado pelos políticos e em 3 meses Gotham já ia estar um buraco na terra porque não ia ter sido usado para nada o fundo.
Com certeza, ia ficar parecendo terra de ninguém, Gotham doente terra de ninguém.
Exatamente.
Ia ser o tempo todo... E aquele monte de placa, né? O começo da obra, o orçamento, a data de previsão para 3 anos atrás e hoje ainda não tem nada.
Pedra fundamental, político indo fazer a abertura, reinauguração do Hospital de Gotham. Ia estar ali só a pedrinha fundamental por 20 anos.
E o legal é que desde o comecinho você percebe como o Coringa é inteligente, né? Eu concordo com o Marcos, não deixa claro isso de... Ele já é inteligente assim ou a droga potencializou alguma coisa? Eu acredito que ele é inteligente, o caos nele não é manifestado de forma inteligente, os planos dele, as formas para ele sempre surpreender o Batman, para ele estar sempre um passo à frente... Já mostravam o quanto ele é um cara genial, fora da caixinha completamente, né? Não existia caixinha pra ele. Mas você percebe logo que tem mais coisa ali pela segunda, final da segunda, começo da terceira edição. E os planos dele são muito bons, bicho. Assim, ele vai fazer política, ele vai chegar no líder comunitário que é o Duke, ele vai falar com a imprensa, ele vai meter o processinho no Batman, ele descobre aquele plano todo. E é uma coisa que permeia toda a série, como o Mauro falou, é como se fosse a nossa realidade mesmo. Porque nem os caras que estão supostamente, ou que começam dizendo assim, vou resolver, vou entrar nisso, vou meter a mão para resolver e tudo mais, acaba só metendo a mão mesmo. Porque ele já tem um plano ali para agravar a situação, ele já tem umas articulações ali com uns e outros para poder chegar nos resultados que ele quer, só que ele não contava com... A mulher coração ferido, né? Que é a da segunda Arlequina, que assume aquele outro codinome e resolve melar o esquema todo.
Além disso tudo, ainda tem todo aquele plot que a gente falou bem no comecinho, que é da doença e morte do Alfred, né? Que é por isso que o Batman tá tão ali... desesperado, tão violento, ele desconfia que o Alfred tá mal, mas o Alfred não fala nada pra ele, e até que numa dessas lutas com o Coringa, se eu não me engano, quando ele prende, ele chega na mansão ali extremamente debilitado, o Alfred já está doente, né, tá ali meio que moribundo na cama, mas o Batman chega ali, o Alfred... desperta naquela hora e coloca o Batman no naquele suporte vital para poder ele viver e o Alfred acaba morrendo ali, né? E nisso tudo ainda tem a aliança do Bruce Wayne com o Victor Freeze, né? Porque ele tem lá a tecnologia que ele precisava e o pai do Victor Freeze, ele já tinha uma amizade com o pai do Bruce, né, então eles já trabalhavam juntos anteriormente, já tinham desenvolvido aquela tecnologia de criogenia e tal, então esse é um subplot também que permeia toda a série, que no final vai ser muito importante, né.
Isso aí dos pais do Bruce me deixou com o pé atrás na hora que eu li. Ah não, lá vão de novo arranjar podre dos pais do Bruce pra justificar um plot, alguma coisa.
É aquele velho fetiche de todo autor que mexe ou com uma versão alternativa do Batman ou com a origem, de sempre colocar alguma coisinha ali na origem ou no passado do Batman, né?
O Sean Murphy, ele levou a gente nesse caminho de que ele ia por essa roubada de jogar merda aí no legado do Wayne, mas no final ele mostra que não era isso, então também foi outra grande sacada.
Isso.
Eram duas coisas que me incomodavam no começo da minissérie. Era esse negócio de quererem estragar o legado do Wayne, porque eu acho que é um recurso tão batido, tão preguiçoso, né, em todas as histórias de realidade alternativa do Batman, que eu achei que ele escapou bem dessa armadilha e levou a gente pra lá, para depois surpreender. Então, isso eu gostei. E outra coisa que eu não comprava no começo era essa credibilidade toda que estavam dando pro Coringa. ah, tudo bem, que ele ficou inteligente, que ele tava curado, ah, um doente que tava sendo preso pelo Batman, mas ele matou uma caralhada de gente em Gotham. Não importa se tá curado, não tá curado, o povo ia odiar ele do mesmo jeito. Mas a partir do momento que você supera isso do Coringa e que você embarca na viagem do Sean Murphy, a recompensa vale a pena. Ele constrói tudo isso e ele dá uma conclusão muito satisfatória para essas armadilhas aí que você vai ficando com o pé atrás durante o caminho.
Pois é justamente o meu sentimento. Quando eu viajar, não. Lá vem de novo fazer. A última vez que a gente viu isso foi aquela história daquele irmão maluco que o Snyder tirou de um local onde não bate o sol, a Batcaverna dele. E aquilo foi muito feio, bicho. Aquilo foi muito estranho.
Mas não passa pano pro Morrison, não. No Morrison Reap, ele fez aquela merda lá de insinuar que o Alfred era o pai do Bruce, que o Thomas Wayne era o vilão. Porra, aquilo é uma merda fumegante também, vai.
Mas eu tava lendo minha mente hoje, eu ia chegar nesse ponto. Quer dizer, a última vez que eu vi isso é bem feito mesmo, acho que foi ainda nas mensagens da Abril, um túnel do tempo daquele que apareceu numa edição. Não lembro se era túnel do tempo ou se era só uma aquelas viagens que o Alan Grant gostava de fazer nas histórias. Mostrava uns túneis, a origem da Batcaverna, né? Os túneis embaixo ali da mansão Wayne, elas serviam para libertar escravos. Eles escondiam os escravos ali, aguardavam um tempo e mandavam os escravos ali por mar ou para outros cantos para eles serem libertos. Fora isso, que é uma coisa bacana de você ver a família Wayne combatendo os ancestrais, né, combatendo a escravidão e tudo mais, mas tinha um ancestral também que usava uma capa e um capuz e tudo mais. Aí a gente vê o Morrison fazendo isso, ele fez até uma homenagem nisso ali naquele retorno de Bruce Wayne, né, o Bruce vai em algumas eras ali contendo encarnações passadas dele ou não, enfim, o Morrison a gente nunca sabe direito o que é que tá escrevendo, mas... O Gordon Murphy não caiu nessa cilada, isso é muito legal, me lavou a alma assim, quando o Victor Freeze explica tudo o que aconteceu, então, ufa, beleza, né? Mas aí eu fiquei com outro medo, que aquele canhão de gelo gigante ali me lembrou de Batman e Robin, o filme.
E ele fez essa homenagem, exatamente. É outra coisa que ele faz, tipo, pra fazer uma referência ao filme, mas bota de uma forma digna, né? Não com aquela merda que foi no filme.
E outra coisa também que eu achei bacana, esse visual do Batman é bem legal, tem um poem... Fica parecendo que ele tá de cinta liga em algumas cenas, ali, aquele negócio alto. Mas lembra um pouco o Batman de... Daquela...
Gotham 1889.
É, 1889.
Isso, pensei nisso também.
A capa dele parece um sobretudo, né? Parece que ele tá de sobretudo o tempo todo. É bem legal mesmo o visual.
Aquela gola alta, o olho de fora, né? Você vê o olho mesmo dele e tudo mais. Isso
muito bacana, o visual ficou bem legal. Mesmo.
Não, aliás, os visuais todos são ótimos, né?
Era o que eu ia falar. Se tem uma coisa assim que eu em muitos momentos na minha, eu achei assim a história um fiapinho, entendeu? O que segura pra mim a Mini do início ao fim são os desenhos do Sean Murphy, que o cara tá detonando ali nos desenhos. Ele tanto os desenhos dele como as cores assim são impressionantes.
O layout das páginas em si, né? Assim, você vê a página e vê aquela... É uma página, é um pôster, mas não é aquela coisa image que não faz sentido nenhum. Tá servindo a história, como você falou, às vezes é um fiapinho mesmo ali, mas te mantém entretido e, porra, que negócio bonito, que negócio bem feito. E pra mim, a estrela da história toda, na verdade, são os Batmóveis, bicho. Tanto muito bem desenhados, quanto diversificados e quanto bem utilizados também na história. As sequências todas são muito boas, inclusive quando aparece a polícia toda aparelhada lá de Batmóveis.
Cara, isso é sensacional.
É muito, muito legal mesmo.
É a melhor, eu também acho, a melhor parte da minha é quando aparece, né? Porque vale lembrar que antes disso, meio que o Batman fica meio que acuado, né? E aí tanto a Batgirl como o Asa Noturna, eles estão do lado da polícia, então eles meio que a polícia acaba tendo acesso a algumas tecnologias do Batman, e uma dessas tecnologias é justamente a tecnologia dos Batmóveis, né? Só que tem o que aparece de principal é o Batmóvel do filme do Nolan, né? Que é o tanque, né? Mas aparece assim todos os Batmóveis. Aparece o Batmóvel da série dos anos 60, do desenho, a clássica dos quadrinhos, dos filmes do Tim Burton, do Joel Schumacher. Todos os Batmóveis que você pode imaginar que já apareceram em alguma mídia, o Sean Gordon Murphy coloca na série, e é sensacional toda essa sequência que eles aparecem, cada um com uma função, né?
Isso é que é legal, que eles não são só assim um easter egg, que eles estão ali, ah, você entrou na Batcaverna, tem todos os Batmóveis. Eles são usados, cada um tem a sua função, é uma sequência muito maneira de perseguição de carro e briga com os vilões. Essa sequência, assim, só por isso já valia a mini.
Pois é, a gente tá acostumado quando aparecem assim os Batmóveis, uma Batcaverna cheia de Batmóveis, a gente fica lá catando os easter eggs, é uma página dupla, um quadro de página inteira, e aí some. Mas não, esses são bem utilizados ao longo da história toda, são buscados aí pela polícia, chegam a ser centrais ali na, acho que pela edição 5, 6, justamente por isso. Primeiro tem uma perseguição ao Batman, o Batmóvel contra Batmóvel, que é bem legal também. Tem a questão lá, logo no comecinho, aquela cilada que o Coringa faz pro Batman, que leva, dirige o Batmóvel dele pra passar por cima dos telhados, das casas e tudo mais, e acabar prejudicando mais ainda aquela vizinhança ali do Duke. E é bem, bem desenhado, assim, é um Bate-Veloz e Bate-Furiosos. Como eu chamei na época, até que eu li, eu brinquei no WhatsApp, eu disse que era Batman Hot Wheels. É um título tão bom quanto Cavaleiro Branco.
Não, e uma coisa que o Maurício mencionou, né, que a gente precisa falar que é fundamental para o desenvolvimento da trama, é o fato de que o Napier, né, depois de curado, ele acaba voltando para a Arlequina original, ela ajuda ele nesse desenvolvimento desse plano inteligente dele de jogar a opinião pública contra o Batman, e ele acaba largando a nova Arlequina, né? E ela resolve, então, para chamar a atenção dele, para trazer o Coringa de volta, assumir uma nova identidade. Ela vira Neo Coringa. Então, ela passa a desenvolver a função do vilão insano, com o grande plano, querendo destruir Gotham, para suprir esse vazio do Napier e para tentar forçá-lo a voltar a ser o Coringa. Então é legal, ela assume o controle dos vilões, ela descobre como que o Napier tinha usado lá o cara de barro e o chapeleiro louco para controlar todos os vilões. Ela pega a ajuda do Scarface e assume esse controle dos vilões, e ela passa a ser a grande ameaça de Gotham. Então é outro desdobramento imprevisível, inteligente, feito aí pela trama.
E acaba forçando tanto o Batman percebe que não consegue lidar sozinho com o Neo Coringa, como o próprio Napier vê que ele também não consegue lidar com ela sozinho, né? Então acaba meio que forçando uma aliança ali entre os dois, né?
Não, com certeza. E aí entra o problema, né, das pílulas pararem de funcionar, né, Marcos?
Isso, a medicação tá deixando de funcionar, né? Então o Coringa tá voltando a tentar dominar o corpo do Napier, então a personalidade do Coringa e uma coisa assim que é ao mesmo tempo engraçada e bizarra é que quando a personalidade do Coringa assume, o físico do Napier muda para o Coringa, né? Então a pele fica pálida, o cabelo verde, né? Parece que o nariz fica um pouco mais pontudo. E quando é o Napier, não. Ele tem uma aparência normal, né? E uma das ferramentas que o Sean Murphy usa para poder ele diferenciar os dois personagens. Só que nessa que ele sabe que tá perdendo o controle e tá controlando, ele fala pro Batman que ele, ó, as drogas não estão mais fazendo efeito, eu tô sentindo que eu vou perder o controle de vez, de uma hora para outra, então a gente precisa resolver isso logo, tal, e é quando eles, numa dessas recaídas que o Coringa volta, eles acabam conversando e acaba se descobrindo o que aconteceu com Jason Todd, né? Porque essa parte da Minnie é uma coisa assim muito pesada, o Coringa descrevendo e mostrando as imagens da tortura com o Jason Todd dessa realidade é uma coisa assim bem, bem chocante, né?
Sim, cara, e esse uma outra pista que o Murphy coloca logo no comecinho, né? O Robin sumiu, o que aconteceu com ele? Ninguém sabe. E aí a gente vai ver lá no finalzinho, lá pela sétima edição, que o Coringa, o Jack, né, já tá tendo aqueles acessos ali e tudo mais, e abre o jogo com o Batman. Você olha, o Coringa perdeu a linha completamente, machucou mesmo, a gente tem umas cenas bem pesadas, né, de tortura ali, e que o Jason finalmente fala, né, o Coringa insiste, né, pra saber quem é o Batman, e o Jason fala, provavelmente as últimas palavras dele, que eu nunca ter conhecido o Bruce Wayne. E aí o Batman fica, porra, você sabia? E mais ainda, né, ele vai revela, não, o Coringa deixou, eles falam do Coringa na terceira pessoa, né, o Coringa deixou ele ir, então o Jason tá vivo. O Coringa soube esse tempo todo quem era o Batman, mas não fez nada com isso. Parece que foi uma satisfação particular. Ele fala, né, é mais divertido deixar o jogo continuar do jeito que tava. E aparentemente o Jason errou completamente o psicológico dele. Ele já não era bonzinho, né, mas diferente daquela perspectiva clássica de ter do Jason, que é um menino que tá ficando cada vez mais violento até explodir. Ele é alguém que chegou longe demais e foi embora. Desapareceu, evaporou nesse ponto da história.
E a outra perspectiva nova, né, interessante, que o Sean Murphy dá para os clássicos, né, para as histórias mais conhecidas do Batman. Né? Ele pega a morte em família, que todo mundo espera que em algum ponto o Coringa vai contar como ele matou o Jason Todd, e ele surpreende a gente. Ele mostra que o Coringa não matou e que o Jason resolveu sair dessa doença, né? Que é esse relacionamento entre o Batman e o Coringa, esse ódio e essa dependência mútua que eles têm um com o outro. O Jason é torturado, espancado, quebra, conta quem é o Batman, e a hora que ele é liberado, ele não volta atrás do Batman, ele resolve sumir e sair embora dessa loucura.
Que é, como a gente estava falando, uma perspectiva bem diferente, porque o destino do Jason sempre foi morrer, né, em várias mídias, provavelmente aí na segunda temporada também, da série dos Titãs, que já é bem sombria. E a gente tem também, recentemente, né, a gente teve não tão recentemente, uns 2 anos já, o Cavaleiro das Trevas 3, que a gente teve aquele especial da Última Cruzada, que é basicamente o dia anterior à morte do Jason pela mão do Coringa, que deixa dar a entender que é uma coisa inevitável. E hoje, nessa história aqui que a gente tá falando, a gente vê uma perspectiva bem diferente. De novo, ele subverte bem as expectativas. Ele, de cara, eu fiquei mal com a morte do Alfred, acabei não comentando isso na hora, mas vou puxar esse ponto aqui. Eu fiquei mal, a gente conversou quando a gente gravou sobre Veneno. Eu falei, né, que na verdade a gente torcia mais era pelo Alfred. Se não fosse o Alfred, não tinha o Batman. E agora a gente tem uma história que não tem o Alfred, tal qual o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, e que a gente tem que ver o Batman não se perder sem ter aquele apoio que ele sempre teve. São umas mexidas na história que o Murphy faz. E tá aí, né? A gente não tinha essa referência do Murphy como um escritor com umas facetas legais. A história não vai mudar nada, não vai revolucionar a indústria, mas é uma história que te prende, não só pela arte, como falando, mas porque ele apresenta esses elementos muito interessantes.
O que eu ia falar era justamente isso, né? O Marcos falou de que a história em alguns pontos é só um fiapinho e tal, mas hoje em dia, né, assim, com essa mitologia construída do Batman e tal, é muito difícil o Batman te surpreender, né? uma história, assim, um arco fechado do Batman, que vai te trazer algum elemento novo, ou que vai te levar numa direção, e você vai ser surpreendido pelo rumo que a história toma. Então eu acho que é um baita mérito do Sean Murphy, né? Em diversos momentos da história, eu fui surpreendido, eu não esperava o desdobramento que a história levou, e foram... na grande maioria, surpresas boas, sabe? Surpresas que me deixaram satisfeito de ter acompanhado a Mini.
E talvez uma das surpresas seria justamente o fato do Batman acabar fazendo um acordo ali com o Coringa, né? Para que eles possam enfrentar a Neo Coringa juntos para poder justamente livrar o Gotham da ameaça, né? Porque ela, vocês falaram mais cedo daquele canhão de gelo, que é a tecnologia lá do Victor Freeze, que ela acaba tendo acesso e controlando, e ela congela uma parte da cidade. Então eles estão indo lá para tentar tirar esse aparelho do poder dela para conseguir descongelar a cidade e deter a ameaça, né? Então eles meio que fazem uma trégua ali, um acordo para que, a gente tá precisando lidar com ela agora, então vamos deixar nossas diferenças de lado e vamos acabar com esse problema agora, e depois a gente vê o que faz, né?
E quando eles vão para cima... com o plano lá do Jack fingir ser o Coringa e atender as demandas dela e tudo mais, ele já não tá mais fingindo, né? Até o gancho daí da penúltima edição que diz assim, tá bom, só tem um problema, eu não vou fingir. E aí ele já tá de novo como Coringa, puto com ela, que ela diz, né? Ela nunca vai ser uma Coringa, ela não tem o que é preciso, tá roubando minha identidade. E aí a gente tem o Batman e o Coringa partindo pra cima, beleza, não é a primeira vez, não é tão revolucionário assim que a gente vê eles se unindo em alguma... por algum motivo, mas é de uma forma muito interessante também. Eu acho que o Murphy cai um pouco naquela coisa de o final tem que ser totalmente apoteótico e apocalíptico, tem um caia de barro gigante, tudo explodindo, uma fortaleza que aparece no meio do nada ali, mas é legal, cara, eu gostei, assim, o Mauro falou bem, né, não dá pra gente... toda a história do Batman depois de 80 anos mude tudo, mas só de ser competente, valer aquelas 20, 30 páginas que a gente tá lendo ali, não descaracterizar o personagem, é uma coisa que a gente tem visto aí quinzenalmente, e pra mim tá bom demais.
Fora que uma das coisas legais, assim, que é o final no último número da minissérie, tem dois, assim, momentos super interessantes, né? Talvez o mais interessante seja ali o Jack Napier, ele acaba confessando, né, o que ele estava tramando para poder meio que dominar a cidade, né? Mesmo como Napier, como ele manipulou todo mundo para poder botar contra o Batman. E só que ele sabe que ele vai ser preso por isso, mas ele fala, não, eu preciso me casar com a Arlequina, com a Harley Quinzel, né, agora, antes que o Coringa me domine completamente. Então é feita uma cerimônia no Arkham, antes dele ser confinado, dele ser preso, só que o que é icônico nisso é que quem diz o sim pra Arlequina já não é mais o Napier, já é o Coringa, né? Ele já foi dominado completamente pela personalidade do Coringa de novo, e a Arlequina acaba casando com o Coringa, não com o Napier, né?
E ainda aparece, né, ele dá aquela risada maníaca, e a nova Arlequina lá, né, o Coringa que tá preso ali, dá um sorrisinho, porque ela sabe que o Coringa voltou. Pô, muito bom mesmo.
Ela conseguiu ser uma Coringa, né, riu no final.
E o segundo momento icônico é aquela que toda vez meio que você vê a perspectiva de que vai acontecer, mas chega na hora H, nunca acontece, né? Talvez o exemplo mais clássico que a gente tenha disso é ali na Terra de Ninguém, no final da Terra de Ninguém, né? Que é quando o Batman finalmente resolve contar a identidade secreta dele para o Comissário Gordon, mas o Comissário Gordon não quer saber, não quer ver, só que no final dessa minissérie ele tira o capuz e fala, não, agora eu preciso que você confie em mim pra gente poder trabalhar junto. E aí no final o Comissário Gordon descobre quem é o Batman, né?
E deixa tudo em aberto, né, pra essa continuação que estão falando que vai sair. Era uma coisa que eu achava que não ia funcionar, ou sei lá, que eu acho que não vai funcionar, o Batman revelando a identidade dele. Mas sei lá, o Sean Murphy me surpreendeu tão bem nessa mini que eu vou ler a continuação e ver o que mais que ele pode produzir aí com um Batman revelando publicamente sua identidade.
E um outro ponto bacana também é a revelação no finalzinho, né? Que no final das contas tudo aquilo foi um plano da Harley original, né? Da primeira Arlequina. O Batman fala, né? Todo mundo pensou sempre todo que o Jack fosse o Cavaleiro Branco, mas na verdade era você. Você que tinha o conhecimento, a tecnologia para poder fazer aquelas pílulas e de encaminhar tudo de um jeito e que levasse à situação que eu falei o que fiz com o Coringa. E aí ela tem aquela explicação dela, né? Não vamos entrar em detalhes também, vale a pena ler e concordar ou não com ela. Mas só complementando, Mauro, saiu já semana passada, no dia 10 de abril agora, o Mapa Evia, né? Aqueles encartezinhos que rodam com as outras revistas, dessa continuação, que é a Maldição do Cavaleiro Branco. Será que vai ter a Harley aí como vilã, antagonista, ou a gente vai ter mais Coringa de volta?
Eu não sei, eu tô até esperando o Sean Murphy surpreender a gente. Talvez ele desenvolva nesse universo, sei lá, com a temática principal, ao invés do Coringa vir pra sanidade, seja o Batman via público. Ele vai ser o Cavaleiro Branco, ele vai assumir enquanto Bruce Wayne a defesa de Gotham, e talvez venha um novo vilão aí, talvez eles peguem alguém da mitologia do Batman para enfrentar esse Batman público, esse Batman sem identidade secreta.
Vamos ver como vai ser essa sequência, né? Os americanos gostaram, né? Tanto é que vai continuar saindo lá fora, né? Já saiu o preview, esse ano tá saindo o restante da mini. E aqui pra gente meio que deu um novo formato que a Panini acabou adotando para as revistas mensais, né? Agora que estão saindo, as novas número 1 estão saindo com o mesmo formato basicamente de capa e miolo que saiu o Cavaleiro Branco, né? Com uma capa mais cartão, uma capa um pouco mais grossa, com papel também com uma gramatura um pouquinho mais pesado, né? Mas com um pouquinho mais de páginas. As novas mensais estão saindo mais ou menos o mesmo formato que saiu aqui a Cavaleiro Branco, e pelo jeito foi uma aposta boa da Panini, não acabou não saindo como encadernado, saiu em mini e deu certo, né? Tanto é que as revistas de linha vão sair nesse formato também. Vamos ver como é que vai sair a mini nova por aqui também.
Segura o Maurício agora.
Não, vou ser sério, ficou caro, sim, R$7,50 por edição. Fiz uma continha rápida aqui, dá R$60. Aí você diz, Maurício, mas eu sei o preço do encadernado mesmo, é verdade. E com a questão de que é sempre gostoso você pegar uma ediçãozinha curtinha, assim, pegar na banca, levar para casa, botar ali na pasta e ficar imaginando durante o dia todo o trabalho, pô, chegar em casa, vou ler esse gibizinho aqui. É um prazer que te dá dessas edições curtinhas, assim, que não tem encadernado que substitua. Eu achei bacana a ideia, não acho legal de jeito nenhum, a gente já falou sobre isso no outro pilha com o Vitor. Sobre esse novo formato aí de mensal Nutella, como falar. aí sim é muito caro, o que é essa coisa de dizer que a capa cartão vai aumentar a vida útil do quadrinho. Pô, então eu vou deixar para os meus tataranetos, porque as minhas revistinhas da Abril, com aquela capinha, aquele grampo, que já tá todo enferrujado, ainda estão aqui bem coisa de 20 anos atrás, você imagina com capa cartão. Mas para essa publicação específica é legal, é gostoso, sim. Acabei não acompanhando. Tiver uns errinhos aí, né? Que já são de praxe, infelizmente.
Se não tivesse, não seria Panini, não é verdade?
E se não tivesse Maurício reclamando, não seria Maurício.
Vocês que me deram a deixa, eu não me controlo, não me controlo.
Eu vi o... Não, e o Marcos fica dando risada agora, mas eu vi ele jogando, assim, a isca, sabe? Igual o tubarão, né? Jogando peixinho na água, esperando o Maurício vir morder.
Levanta a bola pro outro cortar.
Mas justiça seja feita, a edição ficou bacana mesmo. Como eu falei, tem essa questão do preço, mas papel bonitinho, assim, aquela capa fosca. Essa capa fosca que eles estão usando para as mensais agora, para os encadernadinhos, é muito legal. Acho que vale muito mais a pena do que meter capa dura e tudo. Dá uma caia legal pro quadrinho e sim, dá durabilidade. Se cair de quina, também não quebra a encadernação toda, como acontece com uma capa dura.
É, e eu tô te sacaneando, cara, mas eu concordo 100% com você, que para as minis, para umas historinhas mais diferenciadas, é um formato bem bacana. Mas eu também não vejo necessidade para todo e qualquer mensal sair nesse formato e aumentar o custo de banca, que já tá difícil, né? Você falou aí do prazer de comprar a mini, né? A gente chegou a conversar isso no grupo. Você, né? Nós somos uns dinossauros em extinção, né? A gente gosta de banca, eu adoro banca, cara. É um dos meus ambientes preferidos. Eu adoro ir lá na hora do almoço, ver o que saiu de lançamento, quais são os gibis. Às vezes eu acabo pegando um ou outro que eu nem acompanho, só porque eu tô ali na banca, vamos ver qual que é a desse quadrinho e tal. Você conhecer o seu jornaleiro, o cara já separar as revistinhas que você pega todo mês. Pô, é um clima muito gostoso, sabe? Eu tento passar isso para minhas filhas, eu comecei a passar para elas com Turma da Mônica. Então, quando eu vou lá comprar minhas revistinhas, eu levo a minha filha mais velha para ela escolher o gibizinho dela da Mônica, que ela vai comprar naquela semana. Até a minha mais novinha de 2 anos já tá indo na pilha, então ela também já vai para escolher a revistinha dela. É uma coisa muito legal, e é uma pena que tá virando um hábito cada vez mais raro, né? Não sei se é pelo custo, pela gourmetização, pelos problemas de distribuição, pelo fato brasileiro estar lendo cada vez menos, mas é um hábito que está cada vez mais difícil, né? Você ter aquela banca bacana, que tem a variedade, tem os gibizinhos da semana para você escolher, e eu não sei se é uma decisão acertada da Panini... dar essa gourmetizada e meter essa capa cartão em todas as mensais, dificultando ainda mais o acesso, né, de um negócio que tinha que ser mais barato para alcançar um público maior.
Explicando aqui numa linguagem que é muito utilizada hoje, o que Mauro quis dizer é que ir na banca, conversar com o jornalista, tudo agrega a experiência de curtir o seu gibizinho. E é isso mesmo, Mauro. Eu sinto falta, eu recentemente achei uma banca aqui em Recife, nesses moldes, assim, uma banca mais legal, enfrentando dificuldades também. O dono tá lá dando o seu jeito, enfim, já tem um grupo no WhatsApp que ele manda pra todo mundo que tá lá no grupo que quer se inscrever. Chegou isso aqui, a galera já reserva. Sim. Todo mundo tá tentando sobreviver do jeito que dá, né? Com essa distribuição maluca, com esses preços absurdos. E a morte mesmo da banca. As pessoas não vão mais na banca. A galera quer comprar na internet, receber em casa e fazer stories mostrando os mimos que receberam e que compraram, né? Divulgação gratuita, às vezes, da Amazon e tudo mais. Ninguém tá recebendo nada por isso. Mas é muito bom. E isso também de você estar lá na banca, às vezes um outro cara vai e conversa alguma coisa, tem aqueles amigos de banca, gente, você nem sabe o nome, mas toda vez que você passa lá, encontra ou dá uma dica pra você, vocês, pô, vou levar isso aqui, a gente mesmo fala no WhatsApp, tá falando aqui no grupo, ouve os podcasts dos nossos amigos e desperta o interesse, corre lá na banca, eu já mando o WhatsApp pra seu Carlos aqui, tá com tal coisa aí, segura aí que eu pego amanhã, enfim. Isso é muito legal, não é só ficar esperando, acompanhando o rastreio de encomenda pelo site e receber aquela caixinha em casa, é muito gostoso. E como eu falei, assim, eu sempre tive essa coisa de estar no trabalho, desde o estágio, assim, eu botava dentro do meu caderninho da faculdade e ficava admirando, assim, tipo, aí para tomar um cafezinho, olhar, dar aquela folheada na revista, dizendo assim, hoje você é minha.
E aquela coisinha gostosa também de você acompanhar mensal, né, cara? No encadernado é legal também, dependendo da história e tal, que você já pega uma coisa com começo, meio e fim, ou pelo menos começo, meio e fim de determinada fase, determinado arco. Mas é gostoso também o hábitozinho da mensal, né? De você pegar aquele comecinho de história, continuando no mês que vem, o que será que vai acontecer agora? É um clima gostoso, é uma coisa de gibi, clássica, você ter aquela historinha e como é que ela vai ter continuar no mês que vem, né? Então, é uma pena mesmo.
E as próprias editoras que... As editoras americanas, né? Não vou brigar com a Panini dessa vez, não. Acabaram prejudicando muito com o modelo de negócio que dava espaço para as mensais. Quando você pensa só no arco fechado, ou já lança no formato graphic novel e tudo mais, já é uma coisa. E aí você vem para o outro lado, que é toda hora uma mega saga, toda hora mudar tudo. Um novo escritor entra, então zera a numeração. E a Panini tem estado mais próxima desse pensamento da Marvel e DC e tudo mais, exigência contratual, enfim. Não sei, não é culpa dela também. Mas você fica, pô, aí comprei 16 números da Vingadores, mês que vem já vem uma número 1 de novo. Aí dali a 12 números já vem uma 1 de novo, com tudo diferente, e tudo aquilo que eu li um ano atrás já não vale mais, ou ninguém fala sobre, né? Ou é desconsiderado, ou tá valendo, mas por via das dúvidas eu não sei, então eu não vou dizer nada não. Pula. Sabe? E isso é... prejudica um pouco, assim, até você pensar em comprar uma mensal, salvo raros casos nos últimos anos aí, uma Homem-Aranha, talvez até a Superman, depois do Renascimento, tem estado legal, as duas revistas dele, mas difícil você pensar em comprar uma mensalzinha assim, com essa regularidade e esse prazer.
É, porque além das histórias não ajudarem, e os preços também estão, não é porque a gente... programa assim e programa assim de novo a gente fala, né? Não, é um hábito que talvez não volte mais, porque não tem perspectiva de baratear, e como a gente está falando, cada vez está ficando mais caro e mais elitizado, e aí fica aquele círculo viciado, né? Nem vicioso, é viciado, que você não vende, então diminui a tiragem, aumenta o preço e aí vende menos ainda, então... tem muito do que fugir disso, né? Infelizmente. Mas é isso, senhores. Algo mais a acrescentar em relação a Batman Cavaleiro Branco e as expectativas para a sequência?
É isso aí mesmo, gente. Valeu demais aí. Foi muito bacana aí o programa.
Pô, Mini, comprem. Se vocês não compraram, se vocês não leram, procurem aí. Já tá esgotada na loja da Panini, aviso logo. O jeito que você espera o encadernado e não ter essa diversão que a gente teve de ler número a número. Mas vale a pena, uma puta arte, uma história bem divertida, não vai reinventar a roda, mas vai te entreter.
E no final é o que vale, né? É pra isso que a gente lê gibi. A gente não precisa ler um Cavaleiro das Trevas e um Watchmen todo mês, né? Você pegar um gibizinho ali que você, naqueles, 20, 10, 15, 20 minutos que você pegou pra ler, você se divertiu, já valeu e muito, né? Então, por mais gibis assim, né?
Eu não teria falado melhor.
Amém.
É isso, pessoal. Então, quero agradecer mais uma vez, Maurício, Mauro.
Valeu, galera.
Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis e até o mês que vem com mais um Pilha de Bis especial dos 80 anos do Homem-Morcego. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.